Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é possível exagerar o impacto dessas palavras, desse fato e dessa realidade que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso tem uma abrangência, uma profundidade, tem uma altura, uma largueza, é impressionante o que significa para quem entende ou quem recebe a revelação do Espírito Santo de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é radical, vira a vida de ponta cabeça, radicalmente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é uma afirmação que é revolucionária ao extremo, revolucionária em absoluto. Pega tudo o que alguém pensou um dia sobre Deus e sobre religião e sobre a busca de Deus e sobre a presença de Deus nesse mundo e vira de ponta cabeça, porque foi isso o que aconteceu com Israel no dia em que João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou em João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1. Aqui no versículo 29 se diz isso, que João Batista, quando se deparou com Jesus no meio do povo, apontou para ele e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus, aí está, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em que contexto João Batista diz isso? Não é possível a gente entender quem é Jesus e o que significa dizer ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, sem entendermos a esperança messiânica em Israel. Israel espera o seu Messias. Lembra disso? Que Cristo não é um nome, é um título. Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias, Jesus o ungido. Em hebraico Messias, em grego Cristo, Jesus o ungido. Jesus, vírgula, o Messias. Israel espera o seu Messias. Quem é o Messias esperado por Israel? É aquele que vem para devolver a nação de Israel ao seu status de glória, ou colocar essa nação de Israel num status de glória e prosperidade e projeção mundial, de tal maneira que esse povo, pequenino povo que agora está ali na Palestina, oprimido pelos romanos, é uma colônia romana, esse pequenino povo, com sua grande história, esse pequenino povo se tornaria a maior de todas as nações da terra. A maior, e governaria o mundo, governaria o mundo. E eles estão esperando esse Messias, esse que foi prometido, esse que era a esperança de Israel, o desejado de Israel. Estão esperando o Messias. E quando surge essa notícia em Israel, o Messias está por aí, o Messias está chegando, o Messias chegou, porque em Israel muitas pessoas reivindicavam ser o Messias. Tinha Messias para tudo que é lado, gente reivindicando: sou eu sou o Messias. Então havia um processo de investigação. Aliás, parêntese, até hoje em Israel tem gente que chega em Jerusalém e entra em surto e acha que é o Messias. Em Israel, por exemplo, em Jerusalém, tem um hospital psiquiátrico especializado em gente surtada achando que é o Messias. Então o sujeito vai viajar para Jerusalém, vai fazer uma viagem para a Terra Santa, pega o avião aqui, desce lá e lá descobre que é o Messias. Aí fica lá, nem volta com o grupo, já fica internado. Porque é muito comum, então muita gente acha que é o Messias. Aliás, tem gente que acha que é o Messias da sua casa, gente que acha que é o Messias da sua empresa, Messias do país, Messias sei lá o quê. Messias é o que não falta. Então, aquele tempo, então, que estava esperando o Messias verdadeiro, toda vez que aparecia um movimento forte e que alguém pensava assim, acho que agora é, o Sinédrio, o tribunal religioso judaico, investigava. ia verificar se é o Messias verdadeiro, se fez o milagre mesmo, se era o milagre certo, se tem as informações certas, se nasceu na cidade que a profecia dizia que ia nascer, se é da linhagem familiar que a profecia dizia que tinha que ter, ia fazer as verificações. E aí surge esse movimento de João Batista. Capítulo 1 aqui do Evangelho de João, diz que, versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Não é o João que está escrevendo o Evangelho de João. Esse aqui do capítulo 1, versículo 6, o homem enviado por Deus, chamado João, é João Batista, João o Batista. João que batiza. Então surgiu João Batista, para dar testemunho a respeito do Messias. E quando o João Batista começa a falar, olha, o Messias está chegando, ele está vindo, já estamos nos dias messiânicos, o Messias está chegando, ele está por aí, já ouça os seus passos, se arrumem, se preparem, ele está chegando, se você não se preparar, se você não colocar sua casa em ordem, você não vai reconhecê-lo, você não vai segui-lo, você não vai se identificar com ele não vai reconhecer você, então coloca a sua casa em ordem. E João Batista começou a batizar as pessoas nas águas, o batismo do arrependimento, e criou um movimento muito forte em volta de João Batista, muitos seguidores, as pessoas seguindo João Batista e olhando para ele e perguntando, então João, cadê o Messias? Você falou que ele estava chegando, cadê o Messias? Cadê o Messias? Nisso o que que acontece? Capítulo 1 de João, versículo 19, o Sinédrio em Jerusalém nomeia uma comissão de investigação e manda esta comissão falar com João Batista. E essa comissão vai lá para o norte, sai do sul em Jerusalém, vai lá para o norte, para as áreas do Rio Jordão, onde João batizava, vai até João Batista e faz um interrogatório com João Batista. E chega lá essa comissão no capítulo 1, versículo 19, aqui do Evangelho de João, e diz assim, quem é você? O João Batista logo de cara diz, eu não sou o Messias, hein? Não sou o Messias. Ele está vindo, ele está chegando, ele já está por aqui, mas não sou eu. Então eles dizem, então você é Elias? Você é Elias? Porque o profeta Malaquias disse que Deus, no dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor, enviaria o Elias, o profeta Elias. E o profeta Elias converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então aqueles homens dizem, quem é você, João Batista? Dizem, eu não sou o Messias. Então você é o Elias que o profeta Malaquias falou que viria? Falou, também não sou Elias. Então quem é você? Você é o profeta que Moisés nos anunciou? Você é o inspirado? Você é o soprado por Deus? Você é o profeta que fala pelo sopro de Deus que Moisés nos anunciou? Lá em Deuteronômio capítulo 18, você vai encontrar Moisés dizendo para o povo de Israel, Deus vai enviar um profeta e vai levantar um dos filhos de Israel semelhante a mim. Então olha a grandeza do Messias. O Messias é alguém da grandeza de Moisés. Moisés, o grande libertador de Israel, o grande legislador de Israel. Da grandeza de Elias, o profeta, Elias que enfrentou os 400 profetas de Baal. Elias, o grande profeta de Deus. Não é sem razão que no Monte da Transfiguração, quem está conversando com Jesus? Moisés e Elias, a lei e os profetas. Então eles estão esperando o seu Messias. Quem é o Messias? É alguém grandioso, poderoso, que vai levar Israel à sua glória. É alguém da estatura de um Moisés, é alguém da estatura de um Elias. Elias que subiu ao céu num carro de fogo, não morreu, não teve velório para Elias o profeta, não teve sepultamento de Elias. Moisés também não, Moisés subiu o Sinai, o Monte Sinai, para falar com Deus e não voltou mais. Então o escritor bíblico vai dizer que Moisés morreu lá no Sinai e Deus o sepultou. Então o Messias é esse, e ele vem como filho de Davi, como herdeiro do trono de Davi, e com uma promessa de que ele seria herdeiro de um trono, e esse trono não teria, seria um trono de um reino que não teria fim, seria um reino eterno, que a partir do Messias, Israel não perderia mais nenhuma guerra, Israel não seria mais humilhada, Israel não sofreria mais, Israel não seria mais escravizada, o Messias chegaria e levaria Israel à glória máxima. E então os homens vão falar com João Batista: é você? Ele diz: não sou eu, não sou eu. Ele vem aí, quando ele chegar, ele é de tal maneira grandioso, maravilhoso, extraordinário, estupendo, sublime, que eu não sou digno de amarrar as sandálias dele, de desatar as correias das sandálias dos seus pés. Ele é maravilhoso demais. E nisso que João Batista está falando, aí no capítulo 1 do Evangelho de João, aí no versículo 26, ele diz assim: olha, eu batizo com água, mas quando ele vier, ele é um tal maravilhoso que eu não sou digno de desamarrar as sandálias, as correias das suas sandálias. E olha, ele já está aqui entre vocês e vocês não o conhecem. E se a gente vacilar um minuto, ele talvez esteja inclusive aqui ouvindo a nossa conversa. E nisso que João Batista está falando, sendo interrogado e tudo mais, aparece Jesus. E no meio que aparece Jesus, o João Batista fala: olha ele ali, é ele, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro, é ele de quem eu falo, é ele o Cordeiro de Deus. Aí os camaradas: Cordeiro? Cordeiro, o João Batista, Cordeiro? Nós estamos esperando o leão da tribo de Judá. Cordeiro, cordeiro é um animal, cordeiro é um animal que é para ser sacrificado, cordeiro é um animal, é manso, é um animal que é tosqueado calado, mudo, cordeiro é um animal que a gente mata para expiar o nosso pecado, cordeiro é um animal que a gente oferece como sacrifício. Nós não estamos esperando um cordeiro, João Batista, nós estamos esperando o Messias, e você vem me falar de cordeiro. E olha o que a gente entende de cordeiro, porque se alguém entendia de cordeiro é esse povo de Israel. Porque toda a tradição de Israel é montada em cima de um cordeiro. É muito interessante que Israel espera o seu Messias, mas toda a sua história é montada em cima da lógica de um cordeiro. E João Batista diz: o cordeiro que tira o pecado do mundo. Que pecado do mundo é esse? Onde começa isso? Lá no Gênesis. Lá no Gênesis tem o primeiro casal. E Deus chama o primeiro casal e dá duas ordens ao primeiro casal. Primeira ordem: façam bebês, tenham filhos, multipliquem-se, povoem a terra, façam muitas criancinhas, muitas, encham a terra. Segunda ordem: dominem a terra, cuidem do universo que eu criei. Dominem, assumam o controle, administrem tudo isso aí para mim. Eu dou para vocês, cuidem disso tudo para mim. E por alguma razão, entrou o pecado no mundo. Esse primeiro casal fez alguma coisa ali no jardim do Éden, que o pecado entrou no mundo. E quando entrou o pecado no mundo, o casal se escondeu de Deus. Percebeu que estava nu, pegou folhas e fez roupas para si. E Deus aparece novamente. E agora ele não vem com duas ordens, ele vem com duas palavras muito pesadas. Ele diz assim: vocês deixaram o pecado entrar no mundo. Agora vocês vão fazer crianças, mas você, mulher, vai dar à luz com dores de parto. Vocês vão se multiplicar, mas vai doer. E você, homem, você vai dominar a terra, mas vai suar muito. É com o suor do seu rosto que você vai ganhar o seu pão e vai comer o seu pão. Por quê? Porque entrou o pecado no mundo. E o pecado presente no mundo nos coloca diante dessa condição de vulnerabilidade, fraqueza, sofrimento, padecimento e dor e dores. E o juízo de Deus paira sobre esse casal. E tanto que o juízo de Deus paira sobre esse casal e esse casal se amedronta e ele assimila uma culpa, ele sabe que fez algo que não deveria fazer, que ele disse sim quando deveria ter dito não, disse não quando deveria ter dito sim, que ele fez algo que não poderia ter sido feito e que agora tem essa nova realidade presente no mundo, tem pecado no mundo. E quando entra pecado no mundo, diz o apóstolo Paulo, entrou pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte no mundo. Agora o universo, criado por Deus de maneira perfeita, ele está invadido por esse corpo estranho chamado pecado que gera morte. E esse casal agora tem que conviver com o pecado e com a morte. Nós convivemos com isso. E não estamos falando aqui dos nossos pecados de roubar, matar, cobiçar, falar mentira. Não estamos falando disso, nós estamos falando de uma condição. Nós estamos numa condição em que entrou pecado no mundo. E esse pecado trouxe consigo a morte. E agora essa é a nossa condição. E a ira de Deus paira sobre nós, porque nós demos acolhida ao pecado no mundo e maculamos o mundo de Deus. E não adianta se esconder de Deus. E não adianta tentar fugir de Deus. E não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque Deus tudo vê. E ele diz, olha, essas folhas aí que você usou para se vestir, para esconder a sua nudez, tentar cobrir a sua culpa, tentar se proteger de mim, essas folhas não resolvem. Então Deus faz o quê? Mata um animal e veste o primeiro casal. Surge no imaginário de Israel que entre Deus e o homem existe um animal que foi morto. E agora, entra na imaginação de Israel a figura de um cordeiro. Que vai aparecer de novo aonde? Com Abraão e Isaac. Sacrifica teu filho. E quando Abraão vai sacrificar o filho, para tudo, poupa a vida do teu filho Isaac, pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro e poupa Isaac. Mais uma vez, entre Deus e Abraão, entre Deus e Isaac, existe o sacrifício de um cordeiro. Onde mais aparece um cordeiro? O povo de Israel vai sair do Egito, a última noite o anjo da morte vai passar sobre o Egito, o anjo do juízo de Deus vai passar sobre o Egito, o julgamento de Deus, o dia do Senhor sobre o Egito, mas todos aqueles que pintarem os umbrais das suas portas e janelas com o sangue de um cordeiro serão poupados do juízo de Deus. Israel sai em liberdade da escravidão do Egito, conduzido por Moisés, e deixa para trás o sangue de cordeiro, e leva consigo a sua memória. Entre nós e o nosso Deus, existe um sangue, entre nós e o nosso Deus existe um cordeiro, e Moisés leva isso na sua memória. E quando Israel se estabelece na sua terra, na Canaã, na terra prometida, está presente na lei de Moisés, que faria parte do ritual de Israel, sacrificar 2 cordeiros por dia, um logo pela manhã e um ao entardecer. 2 cordeiros. Cordeiros como sacrifícios, como expiação da culpa, como sacrifício pelo pecado do mundo, pelo pecado que nos coloca nessa condição. Entre nós e Deus, entre Deus e nós, tem um cordeiro sacrificado, tem o sangue de um animal. Isso está construído. Há um anteparo entre o juízo de Deus e nós, tem o sangue de um cordeiro. E Israel sacrifica, desde a Páscoa no Egito, em toda a sua história, sacrifica animais a Deus, no templo. E aí vem os sacerdotes, e aí vem os levitas, e aí vem as roupas dos sacerdotes, e aí vem os utensílios do templo, e aí vem os aparatos para o sacrifício, e aí vem a organização, a agenda, os horários, as escalas dos sacerdotes. E aí se estrutura em volta do templo um conjunto de cerimônias e rituais. E se estabelece em Israel uma lógica. É que entre a nossa condição e o nosso Deus existe o sacrifício de cordeiros. E que nós estamos poupados da ira de Deus, do juízo de Deus. Estamos poupados do juízo de Deus pelo pecado do mundo, por causa do sacrifício. E sabe que é digno de nota que no livro dos Levíticos, que estabelece todos os critérios dos sacrifícios, tem o capítulo 14 que fala do sacrifício de purificação do leproso. O leproso que fosse curado da sua lepra e fosse purificado para voltar o convívio social, para ser reintegrado, ele precisaria ir ao templo e sacrificar 2 cordeiros. Levar para o sacerdote 2 cordeiros. Se ele fosse pobre, podia ser 1 só. Mas se tivesse condição, tinha que levar 2. E qual era o pecado do leproso? Ser leproso? O pecado do leproso é ser leproso? Isso se estabelece em Israel, para que Israel se lembre de que essa condição humana de conviver com o padecimento, a dor, o sofrimento, a enfermidade, a hostilidade do mundo natural, a terra amaldiçoada, tudo isso aqui é a condição em que vivemos. Por quê? Porque existe pecado no mundo. Não necessariamente o meu pecado fez com que eu ficasse leproso. Não necessariamente o meu pecado fez com que eu nascesse cego. Não, é a minha condição humana. Eu estou num mundo em que existe pecado no mundo. E eu tenho que lembrar o tempo inteiro. E Israel é ensinada a lembrar que tem pecado no mundo. E que a ira de Deus e o juízo de Deus pairam sobre o mundo. Mas que o sacrifício de um cordeiro contém, segura a ira de Deus. Isso está presente em Israel. E é por causa dessa lógica que toda a estrutura religiosa de Israel é montada. Porque imagina, ó, você pensa que você está indo bem? Você até pode estar indo bem, mas não se esqueça que tem pecado no mundo. E que você é da raça humana. Você pode pegar uma lepra, viu? Você pode ter uma bala perdida que pega você, viu? Você pode receber um diagnóstico de uma doença ruim. Então é bom você vir aqui todo dia sacrificar. E você não pode sacrificar manda a grana que a gente compra os cordeiros e sacrifica em seu nome. Mas não vacila, hein? Não vacila. Aí tem aqui o grupo dos sacerdotes, tem o templo, tem o sábado, tem o coral, aí tem trilha sonora do arrependimento, do quebrantamento, trilha sonora do sacrifício, aí o coro canta naquela hora do sacrifício, aí tem a trilha sonora da alegria que o perdão veio, que o sacrifício tal, aí os caras, aleluia, glória a Deus, tal, e aí ficam felizes, aí vai todo mundo embora, aí só que a condição ainda é pesada, porque a gente ainda está no mundo e tem pecado no mundo. Então é bom você trazer o dízimo para o templo, você ficar parceiro do sacerdote, ficar amigo, acha aí, vê quem são os sacerdotes legais, para ele sacrificar para você. Porque tem ocasiões na sua vida que só esse sacrifício aqui da manhã e da noite, assim, para todo mundo, é pouco. Dependendo que você aprontou por aí de segunda, de domingo a sexta, porque eles lá tinham o Shabbat, né? Dependendo do que você aprontou na semana, é bom você passar aqui uma quinta-feira e trazer um cordeirinho extra para sacrificar. Nós vamos atender você legal. Vai ter um sacerdote aqui de plantão, nós vamos levar você ali e fazer um sacrifício extra, porque você tá carregado. É bom você poupar, não deixar de contribuir para o templo. Não fique mal com os sacerdotes, porque vai que ele te tira da lista. Senhor, estamos aqui em nome da família Silva, da família Pereira, da família tal, da família Albuquerque. Não, não, esses caras não contribuíram esse mês. Estão fora do sacrifício desse mês. Já imaginou o sacerdote tirar sua família? Tira os quivites aí da lista dos... Não tá, minha família não tá. Então não é bom, e toda a estrutura de Israel é montada em cima disso. Aí de repente, entra Jesus e João Batista olha para ele e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os caras falam assim, ô João Batista, calma lá. Primeiro que nós não estamos esperando cordeiro nenhum, estamos esperando um leão da tribo de Judá. E segundo, que papo é esse de cordeiro que vai tirar o pecado do mundo? Falou, é isso mesmo, vai cair a casa de vocês, sacerdotes. Não vai precisar de templo, não vai mais precisar de sacrifício, não vai mais precisar nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, não vai ter mais esse negócio de sacrifício extra por família, não vai ter mais esse negócio de coral, de levita, vai todo mundo aí perder o emprego. Os caras que cuidam dos utensílios, o pessoal da segurança, vai, caiu a casa, pessoal, porque ó, o Cordeiro de Deus vai tirar o pecado do mundo, e ele quando derramar o sangue dele, acabou. É o último sacrifício, o definitivo, o final, o absoluto, o suficiente, o com repercussão eterna. E agora não se justifica mais sacrificar nada, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Ô João Batista, não estou entendendo. Falou, que parte você não entendeu, companheiro? Sua casa caiu, games over, seu emprego acabou, sua profissão foi extinta. Não tem mais esse negócio agora de templo com sacrifício, com levar cordeiro, chamar o sacerdote. Acabou essa conversa. Acabou esse comércio que vocês fazem. Esse papo de subir escada de joelho, amarrar fita no pulso, e pendurar colar, e comprar não sei o que lá, e o lenço ungido, e o copinho d'água do Rio Jordão, e a corrente da oração. Acabou, a casa de vocês caiu. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Que parte vocês não entenderam? Os sacerdotes falaram, mas acabou assim, acabou como? Acabou, que parte você não entendeu? Inclusive, ó, o Messias, que é o Cordeiro, mandou derrubar o templo. Mandou o quê? Derrubar o templo de Jerusalém. Ah, esse aí é o Messias. O Mané de Nazaré, que manda derrubar o templo, vem com cordeiro. Você está de brincadeira, João Batista? Ele falou, não, vocês aqui não estão entendendo. Mudou tudo. O mundo de então acabou. O Velho Testamento acabou. Agora é Novo Testamento. O Antigo Pacto caducou. Agora é um Novo Pacto. Aquele acordo feito lá com Moisés acabou, ele não funciona mais, não serve mais. Ele foi só uma sombra, ele foi só um símbolo, ele foi só uma construção apontando para a realidade, e a realidade é o Cordeiro. Agora a realidade chegou. Tudo aqui era fita, tudo aqui era boneco, era manequim, tudo aqui era esboço, tudo aqui era rascunho. Agora a obra final está aqui, masterpiece está aqui, igual é o Cordeiro, isso aqui é o Messias, aquilo lá acabou. Novo Testamento, não estou entendendo. Falou, então leia João capítulo 2, versículo 19. Jesus passa na frente do templo de Jerusalém e diz assim, ó, pode derrubar que eu vou fazer outro. Aí eles dizem assim, como derrubar esse templo? Demoramos 46 anos para reconstruir, fora o tempo que o Salomão construiu. Nós demoramos 46 anos para construir esse templo. Vai derrubar? Pode derrubar, que eu vou fazer outro em 3 dias. E o templo que eu vou fazer em 3 dias é um templo de pedras vivas, que o meu espírito vai habitar. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita um templo de pedras vivas e é o Espírito de Deus que habita. E habita onde? Em nós. Nós somos o templo de pedras vivas. Agora não tem mais esta batismo nas águas de João Batista. Batizar nas águas que João Batista batizava. Ô João Batista, você é o Messias? Eu falei, não, não sou o Messias, eu batizo na água. O Messias, quando ele vier, ele vai batizar com o Espírito Santo. É diferente. Está aí no Evangelho de João, capítulo 1. Está com a Bíblia aberta? Versículo 32. João 1, 32. João deu o seguinte testemunho, João Batista. Eu vi o Espírito Santo descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Ele quem? Jesus de Nazaré. Eu vi o Espírito Santo descer, pousar sobre ele na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifico que ele, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o ungido, é ele que nós estamos esperando e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai nos batizar com o Espírito Santo. E não precisamos mais de batismo com água para purificação. Batismo cerimonial. Batismo ritualístico. Nós não precisamos mais da estrutura e do aparato exterior da religião. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Agora nós estamos debaixo do perdão de Deus. Da graça de Deus. Do amor de Deus. Não mais a ira de Deus pairando sobre nós. Deus, Velho Testamento. Querendo a gente queimar no fogo. Agora ele é amor. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E por que a gente não precisa mais da água da purificação? Porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Não é a água da purificação. Não é o cerimonial e o ritual religioso. É o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O João Batista, não estou entendendo. Eu falei, não está entendendo? É porque tu não foi na festa de casamento que teve aí em Caná da Galileia. Eu falei, o que, que tem a ver a festa de casamento com isso? Falei, lê aí no capítulo 2. Tu não estava na festa de casamento que acabou o vinho? Acabou o vinho na festa. E aí Jesus que estava na festa, ó, João capítulo 2, versículo 6. Ali perto, onde Jesus estava na festa do casamento, havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. 80 e 120, a gente fica na média de 100. Beleza? 6 potes. 100 litros, 600 litros de vinho na festa, 600, já no fim da festa, e vinho do bom, Vinho bom mesmo, vinho de Jesus. Transformou água em vinho. Aí chega o cara na festa. Chegou na festa. Aqueles caras que não vai na igreja, só vai na festa. Manja, é esse. Já chegou lá, meio já no finzão, vindo de outra festa. Chega lá. Olá, beleza? Tudo bem? Posso entrar? Ô, oh, bem-vindo. Pode chegar. E onde está a água da purificação? Ah, não tem água. Mas eu preciso me purificar. Eu venho da rua, eu venho do impuro, eu venho do sujo. Para eu entrar nessa festa, eu tenho que passar pelo cerimonial de purificação, pelo ritual de purificação. Falou, não tem água. Passou um cara aqui, levou a água. Não, mas os potes da purificação estão ali, mas não tem água. O que que tem lá dentro? Tem vinho. Vinho. É. Ah, eu posso beber? Deve beber. Beba o vinho. Porque agora é assim que você se purifica. Não é mais com a água. É com o vinho. Vinho lembra o que mesmo? O sangue de quem? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É no sangue de Jesus. Olha que experiência maravilhosa essa do Evangelho. Desse anúncio do perdão de Deus, indiscriminado. O perdão em que a festa é para todo mundo, porque o sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro é provisão para todo mundo. O sangue do Cordeiro está aí. E por causa do sangue do Cordeiro, Deus nos olha como um Pai amoroso, querendo sempre o nosso bem e esperando a nossa fala e a nossa invocação, Pai. E Ele diz, pois não, meu filho. Pois não, minha filha. Agora, eu não tenho mais que ir ao templo, sacrificar, me submeter ao sacerdote, me submeter ao ritual da lei, ao cerimonial da lei, não toque nisso, não encoste naquilo, não vá em tal lugar, cuidado com o gafanhoto, cuidado com a assombração, cuidado com a potestade X, olha a maldição hereditária. Olha aí que o bispo vai tirar a cobertura da sua vida, hein? Cuidado, o bispo retira a cobertura espiritual da sua vida e você fica na escuridão. Acho que Jesus olha para esse pessoal e fala assim, ô, Velho Testamento, agora é Novo Testamento, agora o pacto é no meu sangue. Não tem mais como manipular pessoas e exercer controle sobre elas, como se elas ainda estivessem em dívida para com o meu Pai, porque o meu sangue foi provisão para tirar o pecado do mundo. Todas as nossas dívidas para com Deus foram recolhidas por Jesus e foram cravadas na cruz do Calvário. Está tudo pago. Tudo pago. Pense o seguinte, o que você deve para Deus? Nada. Como é que você vive sabendo que você não deve nada para Deus? Que não há nenhuma acusação contra você pendurada no céu? Não há ninguém que pode acusar você de nada. Porque no dia em que alguém acusar você de alguma coisa, Jesus se levanta como seu advogado de defesa e diz, eu fiz provisão por esse pecado, meu sangue derramado na cruz, cobriu tudo isso aí, tirou o pecado do mundo, tirou o pecado da equação entre Deus e os homens. É comigo. Você imagina que alguém bate na minha porta, ou um demônio desse aí qualquer, um esquisito desse, vim cobrar aqui a maldição hereditária que pesa sobre você, porque seu bisavô divorciou, seu avô divorciou, seu pai divorciou, você também vai divorciar. Você está sob maldição hereditária. Sua vovó fez um aborto, eu vim cobrar agora o sangue do nenê. Falar, escuta, essa dívida está na cruz do Calvário. Ou vem algum pastor para mim, um bispo, sei lá quem, e diz assim, olha Ed, você tem que vir aí na corrente dos 40 dias, viu? E se falhar os 40 dias, quebrou no 27, começa do zero. Eu falo, de onde vocês tiraram isso? Vocês montaram de novo toda a estrutura que Jesus derrubou? Vocês não entenderam que acabou, que a casa de vocês caiu? E que agora só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que é o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo o meu pecado. Aqueles que eu fiz, os que eu pensei fazer, os que eu não tive coragem de fazer, aqueles que eu estou pensando em fazer, aqueles que eu vou fazer, está tudo na cruz do Calvário. Está paga a minha conta. E eu não tenho mais que pagar nada para ninguém. E não tenho mais que me submeter a nenhum ritual religioso de nada. Por quê? Porque agora eu não sou mais uma marionete, um boneco na mão de feiticeiro. Eu sou um ser humano responsável diante de Deus, que foi posto em liberdade para viver uma vida digna. Não a vida do ciclo vicioso de apronta aqui, faz um sacrifício ali. Apronta aqui, beijo santinho. Apronta aqui, confia na fitinha que está no pulso. Apronta, mas paga uma promessa. Não, isso aqui é coisa de... Passou, isso aqui acabou. Por quê? Porque quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e batiza com o Espírito Santo. Agora não é mais o que eu faço ou deixo de fazer e os rituais da minha religião que fazem a diferença na minha vida e que me colocam diante de Deus. Agora é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que está unido ao meu espírito, que me transforma de dentro para fora. E não a água de João Batista que me purifica de fora para dentro. Não dá certo. É só o sangue de Jesus. É só o Espírito de Jesus. É o Espírito Santo de Jesus quem atua em mim e que vai me transformando em um outro homem. Um homem que a religião não consegue produzir. Que o medo do apóstolo não consegue produzir. Que a culpa não consegue produzir. Que a fidelidade no dízimo não consegue produzir. Que cantar no coro da igreja, ser levita, não consegue resolver. É só o Espírito Santo. O fruto do Espírito, quem é que produz? O Espírito. É só o Espírito Santo. Não é a igreja, não é a religião, é o Espírito Santo de Deus. E aí quando eu compreendo que eu não tenho dívida nenhuma para pagar para Deus, porque Jesus pagou, que eu estou livre, e que o Espírito de Deus quer agir em mim e me dar a experiência do seu fruto, que é amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio e outras tantas virtudes, essas são as 9 que o apóstolo Paulo listou. O Espírito quer produzir isso tudo em mim. Agora eu sou um ser humano diante de Deus. Agora eu sou um ser humano responsável, livre. Eu não sou movido pelo medo, não sou movido pela frustração, não sou movido pela culpa. Eu não sou mais manipulado, agora eu estou livre e responsável diante de Deus, agradecido, rendido ao Espírito de Deus. É completamente diferente. E quem somos nós aqui? Nós somos uma comunidade de pessoas que ouviram o Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho e o Evangelho disse, olha, Jesus derramou sangue para purificar o pecado de todos nós. O seu, o meu, dele, o dela. E nós não devemos nada para Deus, porque Deus está no Novo Testamento com a gente, entendeu? E a gente é livre. Livre para quê? Para viver do jeito que a gente quiser. Livre. Livre. E aí, então, o Espírito de Deus começa a soprar, a ventar dentro da gente, produzir o seu fruto. Mas o que é, por exemplo, esse auditório, essa grande comunidade, esse movimento religioso que atende pelo nome de Igreja Batista de Água Branca? É o corpo vivo de Cristo? Não, não é. É um movimento religioso que atende pelo nome Igreja Batista de Água Branca. E no meio dessa multidão que somos nós, o movimento religioso que atende pelo nome Igreja Batista de Água Branca, muitos já se tornaram seguidores de Jesus Cristo. E já foram batizados no Espírito Santo. E já foram batizados por Jesus com o Espírito Santo. E estão numa jornada de dignidade, de responsabilidade diante de Deus. De que eu não preciso de ninguém para tutelar a minha vida. Porque o Espírito de Deus fala comigo à noite e eu sei o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. É o Espírito de Deus quem suscita vergonha dentro de mim de algumas coisas que eu sei a meu respeito. É o olhar de amor dos meus irmãos e amigos que me conhecem, sabem quem eu sou, que convivem comigo, que podem me olhar, e num olhar eu já tenho que abaixar os olhos, envergonhado e dizer eu sei. Eu não preciso mais da tutela. Eu não preciso mais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está agindo na minha vida, porque eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré. Jesus é o Senhor da minha vida. É a Ele a quem eu presto contas. É com Ele que eu falo. É a Ele a quem eu sirvo. É dEle de quem eu dependo. É a Ele a quem eu amo. É do amor dEle que eu vivo. E é o Espírito Santo de Deus que age na minha vida. Eu não preciso mais de religião. A religião é rodinha para quem não sabe andar de bicicleta. Eu já aprendi a andar de bicicleta. Leva uns tombos, mas eu já ando sem rodinha. Não preciso mais de rodinha. Outro dia um irmão, um amigo muito querido veio para mim. Lá no fim do ano passado já, viu? Eu guardei essa história. Foi uma das coisas que o Espírito fica falando comigo. Falou assim, sabe Ed, eu estava numa roda, numa mesa de pizza, e quando eu falei que eu era da Ibabe, deu um silêncio. E aí uma pessoa da mesa disse assim, lá na minha igreja tem um monte de gente que desviou e foi para Ibabe. Falou, como assim desviou e foi para Ibabe? Porque lá na Ibabe diz que pode tudo. Pessoal que quer um evangelho mais light, assim, que tal, vai tudo para Ibabe. E ele ficou indignado. Eu também fiquei. E nós conversamos sobre o que ele respondeu e como que ele falou e tal. E eu falei para ele depois assim, sabe, da próxima vez diz assim, olha, é verdade, viu? Na Ibabe realmente tem esse tipo de gente assim, só que a gente não chama esse pessoal aí de desviado. A gente não chama isso de desviar. Porque falou assim, tem um pessoal que bebe, vai na balada e tal. Pô, só isso. Poxa, se fosse só isso, estava bom demais. Vai na balada e bebe. Pô, isso é uma coisa maravilhosa. Isso aí era o pecado da minha igreja de 1970. Nós estamos em 2016, meu amigo. O negócio complicou bastante. mas nós estamos numa caminhada com Jesus Cristo, que tirou o pecado do mundo e agora a gente olha para Deus e chama Ele de Pai. E a gente não tem a menor dúvida de que Ele nos chama de filhos e filhas. Não é porque a gente não bebe, não vai na balada, é fiel no dízimo, participa da corrente. É porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É porque o Cordeiro de Deus fez provisão para nós. E no sangue do Cordeiro nós somos perdoados. E aí a gente anda junto, tentando ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E tem assim uns que são pecadores, assim, bem pecadores. Uma das coisas assim, de ser pastor, da gente ouvir confissões, é um território sagrado, né, de ouvir confissões. E ouvir confissões sem julgar, sem fazer cara de espanto, sem ter sustinho de... Não mais. Porque a pessoa que veio aqui, ela chegou a ponto de abrir o seu coração para o pastor, para o irmão, para a irmã, para uma amiga, para um amigo, chorar a sua dor, a sua culpa, a sua vergonha. Ela está dizendo, será que eu posso ir aí? Eu posso ser daí? Eu posso fazer parte dessa comunidade? Eu vou ser aceito aí? Vai, porque essa comunidade é a comunidade de Jesus. E aqui o sangue de Jesus vale para todo mundo. Não é a comunidade dos virtuosos, é a comunidade daqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o que é que nós fazemos enquanto nós andamos juntos? Nós vamos nos submetendo ao Espírito Santo de Deus, para Ele produzir em nós coisas que não tem como elas existirem em nós se não forem produzidas pelo Espírito Santo de Deus. E não adianta eu ditar regra, a igreja ditar a regra, não adianta. A gente, por isso, vive na liberdade. É mais ou menos assim, olhe, o que eu tenho para te dar é uma boa notícia. Deus te ama. Esse peso de culpa que você carrega dentro de você, essa sua vergonha, esse sentimento de que eu não tenho jeito, que a minha vida está destruída, de que eu não sou digno, eu não sou digna, o que eu já fiz não tem volta, eu tenho uma boa notícia para te dar. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E Deus olha para você através do sangue de Jesus e Ele chama você de meu filho amado e minha filha amada. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. Agora eu tenho uma outra boa notícia para te dar. É que Jesus pode derramar o Espírito dEle em você e começar a fazer coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Tem uma outra notícia para te dar, que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui na Ibabe. Mesmo você fazer essas coisas aí que eu sei que você faz. E mesmo você fazendo essas coisas aí que eu não sei que você faz, mas você faz. Você é bem-vindo e é bem-vinda. E você não precisa parar de fazer. Pode continuar fazendo. Escondido, na maior cara de pau, pode continuar fazendo. Porque eu tenho uma outra notícia para te dar. Aqui é a comunidade de Jesus. E na hora que você der de cara com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e Ele batizar você com o Espírito Santo, aí a mudança na sua vida acontece. Sem ninguém precisar dizer nada para você. É simples. Quer dizer, não é tão simples. É complicado. Porque o pessoal está se desviando e vindo para cá. É bem complicado. Mas complicado mesmo é ter vida dupla. Complicado mesmo é subir escada de joelho. Complicado mesmo é acreditar que fita no pulso resolve problema de mandinga. Complicado mesmo é confiar em dar oferta. Complicado mesmo é viver com a culpa. Complicado mesmo é viver tentando ser perfeito sem nunca conseguir ser perfeito. Complicado mesmo é isso, não é? Então a gente confia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz assim, Espírito Santo, enche a minha vida e produz em mim o teu fruto. Nós não estamos brincando da religião, dos sacerdotes, dos levitas. E não estamos aqui ensinando ritual de batismo com água para ninguém. Aqui nós estamos seguindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E estamos buscando ser cheios do Espírito Santo. A sua palavra é o alimento. Seu Santo Espírito mostra a direção do caminho, da verdade e da vida. E nós nos reunimos aqui para louvar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.